quer de ciberdelinquentes individualizados, quer de grupos que praticam atividades com proveito financeiro e económico, agredindo os direitos e agredindo infraestruturas públicas e privadas críticas, quer mesmo de entidades e agentes que no ciberespaço atuam contra os interesses nacionais com ligações a outros Estados soberanos. O ciberespaço português tem agressões e ataques, incluindo de origem ou conexão soberana, ao país e aos seus interesses. O ciberespaço tem, hoje, desafios elevados de segurança. E as preocupações com os ataques no ciberespaço não são apenas preocupações para a nossa interação digital. Sim, há muitos serviços digitais que podem ficar interrompidos. Mas, como nós já algumas vezes experimentámos e já vimos pelo mundo, um ciberataque pode resultar na paragem da nossa vida física. Aviões podem ficar no chão. Hospitais podem deixar de atender. Receitas médicas podem deixar de ser emitidas. O nosso acesso ao nosso dinheiro guardado nas instituições financeiras pode ficar bloqueado. Sim, ataques no ciberespaço têm um potencial muito sério de paralisar de forma muito grave a nossa vida coletiva. E nós temos que nos preparar muito mais e muito melhor do que estamos preparados. Portugal ainda é reconhecido como um país dos mais seguros do mundo no ciberespaço, mas está várias vezes sob ataque e precisa de fazer muito para aumentar a sua capacidade e a sua resiliência. E é isso que aqui propomos, com duas iniciativas. Uma que cria o pilar fundacional do nosso regime jurídico de cibersegurança, alinhando e transpondo a diretiva europeia, mas também desenvolvendo instrumentos de combate à propagação e ao incitamento de práticas terroristas no mundo digital. O nosso objetivo deve ser, por isso, manter Portugal como um país ciberseguro. E devemos fazê-lo melhorando o nosso regime e a regulação e a supervisão no ciberespaço, capacitando as nossas autoridades públicas, desenvolvendo medidas e deveres de entidades públicas e privadas de prevenir vulnerabilidades e corrigir e mitigar riscos no ciberespaço, designadamente nas suas infraestruturas e nas mais críticas, e desenvolvendo a nossa capacidade de recuperar quando existam incidentes e de punir aqueles que sejam responsáveis. E é isso que nós fazemos nesta proposta de lei que aqui trazemos, aumentando a capacidade das autoridades, desenvolvendo as regras para a prevenção e a mitigação de riscos, desenvolvendo as capacidades de punição e de reparação em caso de incidente. Fazemos isso com 5 abordagens principais. Uma, mais poderes e mais capacidade às autoridades nacionais, designadamente supervisão, combinando uma abordagem de prevenção de riscos e coordenação e reforço das capacidades de reparação e recuperação de incidentes. 3, equilibrando de uma forma bastante respeitadora da liberdade económica o equilíbrio entre reforçar a segurança, mas sem paralisar a atividade, acreditando que é possível um equilíbrio entre liberdade e segurança, eficiência económica e reforço dessa segurança. Como? Partindo de uma matriz de risco, em que as entidades e as empresas se classificam em função da vulnerabilidade e da criticidade das suas atividades e, com isso, têm que adotar, por definição na lei, sem necessidade de autorizações específicas burocráticas, um conjunto de práticas, seja preventivas, seja em caso de detecção de incidentes. Conjugando a atuação pública com a privada, criando um mercado de certificados de cibersegurança, permitindo também valorizar, em termos de conduta criminal, o comportamento daqueles que descobrem vulnerabilidades em outros sistemas sem tirarem proveito económico, e reforçando os poderes e a sua estruturação da Comissão de Avaliação para a Cibersegurança. O que é isto? É uma entidade que garante que o Estado português, com as suas autoridades de segurança e o seu governo, podem travar o domínio de certas infraestruturas e equipamentos críticos por fornecedores que não são confiáveis. É uma possibilidade que é fundamental nos tempos de hoje. Também no terrorismo e nas práticas de terrorismo em linha, reforçamos os poderes, em particular da PJ, que já estão previstos no regulamento europeu para travar e bloquear a propagação de conteúdos terroristas online. É um processo que nós acreditamos que torna Portugal mais ciberseguro. É uma vontade que, pela auscultação já feita no passado, neste Parlamento, porque são duas iniciativas que já cá tiveram, acreditamos que pode merecer um apoio alargado do Parlamento, mas que nós precisamos de aprovar. E precisamos de aprovar depressa, porque temos que proteger Portugal das vulnerabilidades do seu ciberespaço. Precisamos de proteger empresas, indivíduos, administração pública, serviços críticos, infraestruturas críticas. Temos que protegê-los todos de aqueles que nos querem mal, que nos atacam, seja enquanto país, seja enquanto indivíduos, seja enquanto organizações. Esta é uma proposta que deixa Portugal mais seguro aqui no ciberespaço. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem dois pedidos de esclarecimento. Deseja responder em conjunto ou um... Tem a palavra, então, para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Ministros. Sr. Ministro, a questão que tenho para lhe colocar não é uma questão de princípio em relação a esta transposição, porque concordamos, evidentemente, que temos que proteger o nosso ciberespaço. É mesmo uma questão técnica que resulta da leitura da proposta de lei. É que no número 2 do artigo 25, referem que estabelece que os titulares dos órgãos de gestão, direção e administração podem responder por ação ou omissão, com dolo ou culpa grave, isto nos termos da legislação aplicável pelas infrações previstas, mas não se entende em que medida é que, em concreto, estas pessoas individuais são responsabilizáveis. Depois, por outro lado, falam também na responsabilização das entidades em que se inserem pelo facto de serem aplicadas coimas à entidade ou possam ser desaplicadas diretamente as coimas para as pessoas singulares na lei nacional, e parece-nos que há aqui uma contradição com o regime jurídico de responsabilidade dos titulares de cargos públicos e, se, por exemplo, serão os presidentes de Câmara a serem responsabilizados pelas coimas aplicadas a tal entidade ou se a mesma vai ser diretamente aplicável à entidade, e considerando também que na Diretiva NIS 2 a definição de entidade engloba pessoas individuais e a definição da entidade da lei nacional não, gostaríamos de perceber se está disponível ou não para esta indefinição jurídica ser...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro ouviu com atenção e não há dúvida que as matérias sobre as quais aqui hoje dissertamos são importantes. Nisso, creio que nesta casa estamos todos de acordo. Mas tive também a oportunidade de verificar que, no que respeita à Polícia Judiciária, agora atribuem novos deveres, chamemos-lhe assim, novas atribuições que têm que ver com a emissão de decisões de supressão ou de bloqueio. Sr. Ministro, aquilo... Calma, nós sabemos, não é a Iniciativa Liberal que sabe tudo, tem que ouvir mais para perceber... Mas, Sr. Ministro, perguntar-lhe o seguinte, perguntar-lhe se isto é legislar à portuguesa, ou seja, fazemos as leis e depois a sua aplicação logo se vê como é que é, ou se esta pretensão vem acompanhada de um reforço de efetivos e de instrumentos que permitam a real capacitação desta atribuição, porque se não for acompanhada deste esforço, ora, as nossas forças policiais, que já têm tantas dificuldades, vamos estar a acrescentar trabalho sem o conseguirem fazer. Mas, Sr. Ministro, permita-me que aproveite também esta matéria para lhe colocar ainda outra questão. Creio que é líquido para muitos de nós, pelo menos para todos quantos como eu não o negam, que o nosso país atravessa dificuldades, nomeadamente ao que respeita às nossas fronteiras. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Se nós temos dificuldade em controlar as nossas fronteiras físicas, que à partida são mais circunscritas, como o próprio nome indica, ao espaço, como é que o Sr. Ministro nos garante a todos que vai conseguir controlar o meio digital, o meio informático, que é muito mais difuso e que, portanto, nos apresenta um conjunto de desafios muito superiores? Gostava de o ouvir, Sr. Ministro. É que dou-lhe dois exemplos. Nós não somos sequer capazes de detectar que temos terroristas em Portugal, muitos deles a receber subsídios do Estado. E agora o Governo vem dizer que procura garantir, a segurança no meio informático. Senhor Ministro, procuro, se possível, explicações. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Nós vamos avaliar as questões todas que colocou. Eu creio que em alguns casos houve talvez aí uma confusão entre regras que se aplicam a todo tipo de entidades públicas ou privadas, aos vários níveis de governação e de responsabilidade, mas sendo que esta lei também prevê que haja indivíduos identificados dentro de cada organização como responsáveis por cibersegurança e que, por isso, assumem responsabilidades especiais e a omissão dos seus deveres tem que dar origem, naturalmente, à responsabilidade. Senhor Deputado Rodrigo Tacha, do Chega, eu, sinceramente, não consigo perceber bem o que é que o Senhor Deputado queria. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Aquilo cheirou-me a que o Senhor Deputado parou no tempo há um ano e meio. Ó Senhor Deputado, investimento no reforço de meios da Polícia Judiciária, fizemos. Nós, este Governo, não foi o Chega. Valorização histórica das forças de segurança, dos polícias e agentes e guardas das polícias portuguesas, este Governo fez. Não foi o Chega. Controlo das nossas fronteiras. 25 milhões de euros de investimento em tecnologia, máquinas, nas fronteiras portuguesas, feitas por Governo, por este Governo, não foi pelo Chega. Criação de uma polícia de fronteira. Enfim, foi criada por este Governo, à primeira chumbada pelo Chega, e depois, quando o país todo vos disse, olhem, esta dissonância entre o que dizem que querem e o que não fazem tem que acabar. Quando se deteta nas fronteiras, alguém em situação ilegal ou chega em e é identificado em território nacional com situação ilegal, o que é que deve acontecer? As pessoas devem ser afastadas do território nacional. Só que isso é muito difícil. Os prazos são muito longos. Há muitas possibilidades de recursos excessivas com efeito suspensivo. Há duas ou três fases administrativas. Porquê? Porque nós trouxemos aqui uma lei para acelerar esse processo e, pasme-se, quem é que votou contra? O Partido Socialista, com quem? O Chega. E, portanto, o que é que o Senhor Deputado quer mesmo? Quer mesmo, finalmente, parar de dizer que está preocupado de usar e instrumentalizar o controle de fronteiras para criar provocação, separação entre seres humanos ou quer resolver os problemas? Se fizer, venha atrás do Governo, porque este foi o primeiro Governo em 8 anos a controlar fronteiras e a aumentar em território nacional e na fronteira o controle. Já agora, nós hoje sabemos que há pessoas que entraram com registros criminais marcados e foram detidas. Porquê? Porque lançámos uma operação de controlo e de regularização dos 440 mil...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado... Sr. Deputado Pedro Frazão, eu estou a falar. O à parte é quando estou no debate. Agora não estamos no debate, eu estou a falar, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, eu estou a falar. Pronto, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para uma intervenção, eu gostava que a Câmara saudasse um grupo de cidadãos que se deslocou de Passos Ferreira para assistir aos vossos trabalhos. Ainda antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes para uma intervenção, eu queria dizer às direções dos grupos parlamentares que não está ninguém inscrito para intervenções. E eu agradecia que se inscrevessem durante a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, que senão teremos que passar diretamente ao encerramento do debate. Eu penso que os senhores deputados não vão querer isso. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O agendamento